Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
A DORB do PCP apela a todos os trabalhadores do Distrito de Beja a participarem na greve geral marcada para amanhã. Em comunicado, a estrutura comunista convida os trabalhadores a marcar presença amanhã pelas 11 horas na Praça de Greve, nas portas de Mértola, em Beja, para mostrar o seu descontentamento contra a perda de direitos imposta pelo pacote laboral. Segundo o PCP, os baixos salários, a precariedade, a desregulação dos horários de trabalho e o empobrecimento são o mote para esta ação de luta contra o pacote laboral apresentado pelo Governo, que inclui mais de 100 alterações à lei, aquilo que é um ataque aos direitos fundamentais dos trabalhadores e que aprofunda ainda mais este cenário de empobrecimento dos trabalhadores. Para o PCP do Distrito de Beja, os ataques à organização sindical, de que a limitação do direito à greve é um exemplo, o aumento da precariedade, a flexibilização dos horários de trabalho ou a redução dos direitos parentais, são apenas alguns dos objetivos da alteração à lei que pretende agravar ainda mais a instabilidade na vida dos trabalhadores. A DORB do PCP esclarece ainda que as recentes declarações do Primeiro-Ministro sobre aumentos salariais de vulto são uma resposta desesperada à crescente adesão à greve geral. O Ministério Público vai recorrer da libertação dos 10 militares da GNR e um elemento da PSP detidos a 25 de novembro por suspeita de colaborarem na exploração de imigrantes no Alentejo, segundo revelou o Procurador-Geral. Foi entendido pelo juiz de instrução criminal que a prova é insuficiente. Eu penso que o Ministério Público, segundo as indicações que tenho, irá recorrer da decisão e, portanto, é uma decisão judicial que nós respeitamos, mas que iremos interpor recurso em relação a ela, disse ontem Amadeu Guerra, à margem de um evento numa escola em Loures, para assinalar o Dia Internacional contra a Corrupção. Foi entendido pelo juiz de instrução criminal que a prova é insuficiente, afirmou Amadeu Guerra. Em 25 de novembro, a Polícia Judiciária deteve 17 pessoas, incluindo 10 militares da GNR e um agente da PSP, por suspeitas de exploração de imigrantes no Alentejo, no âmbito da Operação Safra Justa. Quatro dias mais tarde, o Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa aplicou prisão preventiva a 3 arguidos, todos civis, e justificou a saída em liberdade dos 11 elementos das Forças de Segurança com o facto de não poderem ser utilizadas para efeitos de fundamentação das medidas de coação, escutas telefónicas não transcritas pelo Ministério Público. Em 2 de dezembro, a Ministra da Administração Interna determinou a abertura de processos disciplinares a cargo da Inspeção-Geral da Administração Interna aos 10 militares da GNR e ao agente da PSP constituídos arguidos, avançou à lusa o Ministério, tutelado por Maria Lúcia Amaral. Fonte da Guarda Nacional Republicana disse então à lusa que os 10 militares voltaram nesse dia ao serviço, tendo sido escalados para os postos onde se encontravam colocados. Segundo a mesma fonte, a GNR aguarda pela aplicação de medidas no âmbito dos processos disciplinares. O agente da PSP está de baixa desde setembro de 2024. A organização criminosa controlava cerca de 500 trabalhadores estrangeiros no Alentejo, mas nem todos são considerados vítimas de tráfico, segundo a fonte policial. Quanto aos 6 civis, a fonte policial precisou que 4 são portugueses e 2 são estrangeiros, todos membros da organização criminosa. Os 2 estrangeiros do sul da Ásia angariavam as vítimas dessa mesma origem e acabavam também por coagi-las e ameaçá-las. Entre os portugueses encontra-se, segundo a fonte, o cabecilha da rede, sendo os restantes os seus braços direitos. A Assembleia Geral da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo aprovou na passada semana, por unanimidade, em Évora, o plano de marketing para 2026. Segundo revelou a ARPTA em comunicado, o destaque vai para a aposta na captação de eventos de trade e o lançamento de novas linhas de ação para o segmento high-end e para os produtos e serviços de Alqueva. A apresentação de Évora 27 na rede consular e de embaixadas, em articulação com a associação que gera a Capital Europeia da Cultura, A promoção da Cidade Europeia do Vinho, no Baixo Alentejo, e das Festas do Povo de Campo Maior, já na Fitura, em Madrid, no próximo mês de janeiro, são outras das linhas de ação aprovadas com base no envolvimento por parte dos associados privados e públicos, segundo avançou a Arpta. Quanto aos mercados, haverá um foco reforçado no mercado espanhol, já iniciado este ano, e no Brasil, mantendo-se o investimento constante no alemão, norte-americano, inglês e nos Países Baixos, entre outros, com a captação de dois eventos de trade do mercado brasileiro, de duas redes de operadoras muito influentes, a Brastoa e a Interrep. Este ano, e até outubro, o Alentejo está a crescer 4% nos hóspedes internacionais e 4,3% nas dormidas de estrangeiros, mais do dobro da média nacional e acima da generalidade das outras regiões do país. O Instituto Politécnico de Beja recebeu dois docentes da Universidade de São Tomé e Príncipe no âmbito do programa Erasmus+. Os docentes estiveram no IP Beja ao abrigo do Programa de Capacitação Técnica e Mobilidade, com foco nas áreas de agronomia e informática. Segundo o IP Beja, esta mobilidade representa um importante reforço da cooperação académica e científica entre instituições de ensino superior europeias e africanas, promovendo a partilha de experiências pedagógicas, a disseminação de boas práticas e o desenvolvimento de competências técnicas e educativas. A presença dos docentes no Politécnico constitui um contributo significativo para a internacionalização do ensino superior, valorizando a investigação e fomentando redes colaborativas que beneficiem estudantes, docentes e unidades de investigação de ambas as instituições, segundo avançou o IP Beja. O programa ProSTEM+, tem como missão apoiar a formação contínua, incentivar a inovação educativa e promover a integração de metodologias que respondam aos desafios contemporâneos do ensino superior. O Instituto Politécnico de Beja sublinha ainda que esta colaboração marca um passo relevante na consolidação dos laços entre Portugal e São Tomé e Príncipe, promovendo uma educação inclusiva, sustentável e orientada para o futuro. A Santa Casa da Misericórdia de Beja está a realizar a terceira edição da iniciativa Ser Natal, integrada no programa municipal É Natal em Beja. Com o lema Um Natal com Todos, para Todos, a ação pretende reforçar o sentido de comunidade, promover a solidariedade e apoiar quem mais precisa através da distribuição de alimentos e da criação de momentos de proximidade. Até 15 de dezembro, entre as 19 e as 21 horas, serão distribuídos kits alimentares em três locais da cidade, no Largo de Santo Amaro, Rotunda do Bandeirante e Jardim do Bacalhau. No dia 22 de dezembro tem lugar pelas 19 horas a refeição solidária no Jardim do Bacalhau, com a distribuição de refeições, um ambiente de convívio e animação musical da Chama de Arte e do projeto Shave. A iniciativa conta com o envolvimento de voluntários e parceiros locais e pretende ajudar quem mais precisa, segundo explicou à Rádio Vidigueira Francisca Guerreiro, da Santa Casa da Misericórdia de Beja.
Lança a terceira edição do Ser Natal, este ano com o lema Um Natal com Todos, para Todos, o qual desde 2022-23 estamos a fazer esta edição e temos esta ação, mas temos-nos adaptado todos os anos. Este ano a ação tem três momentos distintos, em que no dia 9 e 15 de dezembro estaremos em três pontos da cidade de Beja, no Largo do Santo Amaro, na Rotunda do Bandeirante e no Jardim do Bacalhau, a distribuir kits alimentares para quem quiser. O kit é composto por uma sandes, uma fatia de bolo, um sumo e uma peça de fruta, e no dia 22 será só no Jardim de Bacalhau, onde vamos tentar ter um momento comunitário com distribuição de refeições. Uma sopa quente, um segundo prato, uma fruta, bolo e alguma convívio com animação, e aqui contamos com a colaboração da Chama de Arte e do Projeto Chave. E tentar aqui ter um momento aqui de convívio comunitário. Esta ação tem tido, ao longo destes três anos, uma grande finalidade, que é reforçar o sentido de comunidade, para além de promover a solidariedade e apoiar quem mais precisa. Pronto, isto se calhar deveria ser feito ao longo do ano. Não é, porque não temos logística para isso, mas no Natal tentar aqui aquecer um pouco o coração de todos nós. e da comunidade em geral.
Francisca Guerreiro, da Santa Casa da Misericórdia de Beja, e este programa Ser Natal. A Escola Superior Agrária de Beja recebe esta quarta-feira a terceira conferência e Novo Ensino. A iniciativa, integrada no ciclo nacional promovido pela Voz do Campo, realiza-se no auditório dos Serviços Comuns do Instituto Politécnico de Beja e pretende fomentar um diálogo construtivo sobre os desafios e oportunidades do ensino agrícola e do setor agroalimentar. Sob o tema Futuro do Agroalimentar no Baixo Alentejo, Tecnologia e Sustentabilidade, a conferência decorre com a realização de três painéis temáticos: Fileira dos Cereais, Tecnologias Emergentes para a Sustentabilidade, Pastagens Inteligentes, Inovação e Sustentabilidade na Produção Animal e Azeite e Olival Sustentável em Ecossistemas Mediterrânicos, Abordagem Multidisciplinar. O encontro conta com a participação de docentes da Escola Superior Agrária e representantes de entidades e empresas de referência, como é a DIA, a ANPOC, a ACUS, a Olivum e a Lusocem. A sessão de abertura tem intervenções da Presidente do Politécnico de Beja, Maria de Fátima Carvalho, de Diretora da Escola Superior Agrária, Maria João Carvalho, seguindo-se a participação do Diretor-Geral da AJAP, Firmino Cordeiro. À tarde, os participantes podem integrar uma visita técnica à herdade da Figueirinha. A iniciativa inclui também uma mesa redonda. O Inova Ensino é um ciclo de 8 conferências em escolas superiores agrícolas de Portugal que promove a partilha de conhecimento entre professores, investigadores, estudantes, empresas, produtores e comunidades locais. O CLDS 5G Integra Mais Beja, projeto coordenado pela Câmara Municipal de Beja, promove hoje uma sessão de esclarecimentos sobre regularização e contratação de cidadãos imigrantes. A iniciativa é dirigida a empresários e empregadores de vários setores do Conselho de Beja e conta com a presença do Gabinete de Inserção Profissional Imigrante, IFP, e o CLAIM da Caritas Diocesana de Beja. O objetivo da ação é fornecer informações detalhadas sobre o processo de regularização de imigrantes em território nacional e as práticas para a contratação de imigrantes em situação regular. Odmira recebe a partir de hoje até domingo a Feira Natal na Vila de Odmira. A iniciativa, segundo anunciou a Câmara Municipal, prevê uma programação repleta de surpresas e animação para toda a família, com artesanato, produtos regionais, animação musical e infantil, workshops e degustações, dinamizando o comércio local no coração de Odmira, entre a rua e o jardim da Praça Sousa Prado. A abertura oficial do Natal na Vila de Odmira tem lugar esta tarde com a apresentação do presépio Há 2000 anos Jesus Nasceu, dinamizado pelo Jardim de Infância Nossa Senhora da Piedade. O programa inclui a dinamização de vários workshops, desde a criação de decorações de Natal, tecelagem, cerâmica, costura ou macramé. Haverá também animação garantida para os mais novos, com muitas atividades no espaço criança para dar asas à criatividade. O Natal na Vila de Odmira conta também com vários momentos musicais, onde se destaca a cantata de Natal pela Tuna da Universidade Sénior de Odmira e os concertos Sons de Natal pelas crianças de Odmira e de Boa Vista dos Pinheiros do Jardim de Infância Nossa Senhora da Piedade. No sábado à noite, a feira conta com um ambiente tradicional, com os moços da talha e cantigas à fogueira. A Livraria Mirabolante junta-se a esta iniciativa com um programa cultural que inclui uma exposição, apresentações de livros e conversas com escritores. O programa inclui também as viagens pelo Mira, dos barcos elétricos pelo Clube Fluvial Odmirense e a caminhada de Natal, bem como um passeio micológico. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagalo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o Eurodigital. Os consumidores querem um euro digital seguro, fiável, fácil de usar e gratuito. Imagina-se ficar um dia sem poder fazer pagamentos? O digital veio efetivamente mudar a forma como agimos e nos relacionamos nas transações comerciais e nos pagamentos. Hoje, de acordo com o Banco Central Europeu, 60% das transações com cartões de crédito são efetuadas para fora da Europa. E nos últimos 5 anos, 1 em cada 5 consumidores europeus considera ter sido confrontado com fraudes com o digital. O Banco Central Europeu e os decisores políticos da União Europeia estão a conceber o euro digital, uma nova forma de dinheiro que virá complementar o dinheiro físico e que visa ser uma opção adicional à disposição dos europeus para efetuar pagamentos. Os consumidores europeus questionam-se sobre a mais-valia que o euro digital poderá trazer ao seu dia-a-dia, esperando que seja simples, seguro, fiável, fácil de usar e gratuito, de acordo com o inquérito lançado pelo BILC, a Organização de Associações de Consumidores a nível europeu, cujas conclusões foram recentemente publicadas. Visava responder a um conjunto de questões, nomeadamente o que desejam os consumidores de uma nova opção de pagamento digital e como poderá o euro digital responder às suas necessidades. O inquérito foi lançado a mais de 10 mil consumidores de 10 países da zona euro, entre os quais Portugal, e visou identificar os incentivos, mas também os principais obstáculos à utilização de pagamentos digitais, as expectativas dos consumidores e de que forma as suas preferências poderão ser incorporadas no euro digital. Os jovens consumidores, que estão entre os mais digitalizados e provavelmente serão os primeiros a adotar o euro digital, foram também visados. Destacam-se algumas conclusões. Ouviram falar do euro digital 58% dos adultos e 49% dos adolescentes, mas apenas 11% e 9%, respectivamente, se sentem informados sobre como irá funcionar. Reportaram ter sido vítimas de fraude ou violação de segurança relacionada com um pagamento digital 22% dos adultos e 18% dos adolescentes, que consideram ser a segurança um aspecto fundamental na sua relação com o seu banco ou nos pagamentos. Dos inquiridos, 85% considera importante a manutenção do dinheiro como forma de pagamento amplamente aceite, com 46% dos adolescentes e 52% dos adultos a recear perder a opção de escolher entre métodos de pagamento no futuro. De entre os que já utilizam métodos de pagamento digitais, 55% referiram dificuldades, desde erros técnicos a preocupações de segurança ou falta de competências. Ainda 85% acredita que todos os consumidores deveriam ter acesso a uma conta bancária básica gratuita e 88% acredita que todas as contas bancárias deveriam oferecer um cartão de pagamento sem custos. Referem que 46% dos jovens e 39% dos adultos que ajudaram um amigo ou familiar a fazer um pagamento digital. Também 81% dos adultos e 72% dos adolescentes estão preocupados com as questões de privacidade. Já para 36% dos inquiridos, o euro digital deveria ser universalmente aceito. Quase metade dos utilizadores adolescentes, 47%, e 42% dos adultos estão dispostos a partilhar dados pessoais para prevenção de fraude e verificações de combate à lavagem de dinheiro, mas menos receptivos a partilhar dados para fins comerciais, que diminui com a idade. A pesquisa revelou também que, se um novo método de pagamento digital fosse introduzido como o euro digital, deveria incluir características fundamentais como a segurança, a privacidade, facilidade de uso, para além da gratuitidade, rapidez e privacidade. A falta de competências digitais é outra preocupação dos consumidores, sendo curiosa a conclusão de que elevada percentagem de adolescentes usa dinheiro físico para pagamento em lojas, talvez por receberem mesada ou semanada em dinheiro. O euro digital, se emitido pelo Banco Central Europeu, visará oferecer um método de pagamento digital público para a área do euro, juntamente com o dinheiro físico, garantindo a autonomia e estabilidade do pagamento face a tensões geopolíticas. A fase de preparação do euro digital deverá terminar em outubro de 2025, prevendo-se que se seguirá a fase de implementação do processo legislativo e respectivo design e só depois o Banco Central Europeu tomará a decisão de o emitir. A DECO naturalmente continuará atenta à evolução da situação e procurará pugnar para que a futura moeda europeia, Eurodigital, esteja alinhada com os direitos dos consumidores, garantindo a privacidade, a segurança, a proteção de dados e o combate à fraude, bem como a inclusão financeira, nomeadamente dos mais vulneráveis, para que ninguém fique para trás. Acompanhe estas notícias e outras relacionadas com os direitos do consumidor através do site da DECO, em deco.pt, ou também poderá contactar-nos através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rubrica A Quarta-feira em Defesa do Consumidor, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final, então, deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva no litoral norte e centro a partir do final da tarde, que poderão ocorrer de forma fraca e dispersa ao longo do dia, em especial no interior, possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela no fim do dia, vento em geral fraco do quadrante leste, neblina no voo matinal, uma pequena descida da temperatura, em especial no norte e centro. Temperaturas que poderão atingir máximas de 16 graus em Beja, Évora e Sines, 13 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.